Muito boa tarde, os ouvintes do jornal Operação Cidade. Aconteceu na noite da última segunda-feira os trabalhos da sétima sessão ordinária na Câmara Municipal de Bandeirantes. Vários projetos vindo do Executivo e também vários requerimentos feitos pelos nobres vereadores. E compareceu, para fazer uso da tribuna livre, um empresário. Ele que é da diretoria do Lar São Vicente de Paulo, o José Rossato Filho, falando e tentando, né, explicar as coisas que estão acontecendo, as dificuldades que passa o Lar São Vicente. Infelizmente, não é uma particularidade só de Bandeirantes, isso ocorre a nível de Brasil, e também das exigências que são feitas pela lei, nada contra, mas por outro lado, não tem uma contrapartida também de quem exige. Eu vou conversar com o empresário José Rossato Filho. Bom, Rossatinho, você usou a tribuna livre, expôs o que está acontecendo, as dificuldades, as exigências e a falta de vaga. Boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Olha, a gente veio aqui num clima muito gostoso. Primeiro, agradecer aos senhores vereadores e também dar alguma satisfação e também que às vezes alguns vereadores, algumas pessoas da comunidade nos perguntam se tem vaga, se como é que está, né? E hoje o asilo não está tendo vaga porque nós não temos funcionários para cuidar. Nós temos hoje 28 funcionários, né? Um turno de 24 horas. Nós precisaríamos ter o dobro disso aí. Em contrapartida a tudo isso, a gente também não tem a condição financeira de estar colocando mais pessoas lá, porque gera custos.
E são profissionais especializados, né?
Especializados e que tenha boa vantagem, porque não é fácil trabalhar com idoso, né, Sérgio? Em primeiro lugar, além de ser funcionário, a pessoa tem que ter, eu acredito que o dom, né? Não é para qualquer um cuidar de idoso, tem que ter paciência, né? E a gente prima muito por isso lá no nosso lar. Então, Sérgio, a gente veio aqui, está explicando, nós estamos aí, houve um pequeno atraso no repasse, culpa não só do poder público, culpa nossa também, que teria que ter feito o plano de trabalho mais cedo, mas não vem ao caso. Então, a gente veio aqui simplesmente pedir para que votasse em regime de urgência, não fazer em três votações, porque hoje o lar está com caixa muito baixo, e inclusive nós estamos com duplicatas até atrasadas, assim, não em cartório, mas 2, 4, 5 dias a gente vai pagando, porque a gente ficou 3 meses sem receber, né? E por conta disso atrasou um pouco. Mas nada que agora a gente fazendo esse repasse não vai resolver. E o ano que vem vamos nos programar melhor para que a gente não aconteça isso.
Bom, vamos deixar bem claro, é como você mesmo disse, né? Não é culpa do executivo, e sim uma culpa dupla.
Isso.
Talvez, eu não vou falar falta de planejamento, mas de repente demorou. E a subvenção está há 3 meses sem receber. E você veio pedir para que faça em caráter de emergência ou urgência, como queira, e que seja retroativo, é isso?
Isso, e o sentido da gente vir aqui não é causar nenhuma polêmica, colocar ninguém, nenhum poder em saia justa, mas assim, explicar o porquê que a gente fez o pedido, né? E que o ano que vem a gente possa programar melhor, porque chega janeiro, Sérgio, tem as férias, daqui ou dali, e acaba que atrapalhando, né? E então, o sentido nosso foi de vir aqui, tá dando uma explicação para os vereadores. E também para a população, né? Graças a Deus o asilo não está quebrado, nada. É que são pequenos ajustes, né? Que fica aí um hiato aí entre um pagamento ou outro, mas nada que a gente não vá se resolver agora recebendo a subvenção.
Outra coisa, você falou que poderia, de repente, não há mais funcionário, precisaria de mais. No caso, se tivesse mais, haveria vaga ou as vagas também já estão no limite?
Sérgio, quando a gente fala vagas, a gente fala quarto ou cama, é lugar. Então tem lá 60, 65 lugares. Mas nós não podemos transformar o asilo num depósito de idosos, onde você tem que dar banho. A maioria hoje lá é acamado, são 26 mulheres e 24 homens. Então a maioria é cadeirante, pesado, né? Então, não, às vezes a gente entra muito, sai, entra, tem um ensaio muito grande de pessoas, né? um fluxo de funcionário entrando, saindo, que chega lá, às vezes não consegue desenvolver o trabalho. E ele mesmo pede para sair. Então a dificuldade de pessoas é muito grande. Eu não estou aqui para falar mal de funcionário, eu não gosto de falar, porque até porque eu tenho uma empresa e eu tenho excelentes funcionários. E o asilo ele tem bons funcionários, mas a reposição quando se aposenta ou quando sai é muito difícil, Sérgio.
Bom, Rossati, outra coisa que você falou é das dificuldades em cumprir a legislação. Isso ainda deixou bem claro, não é quem exige, porque é a legislação que obriga a ter certas regras, mas não há uma contrapartida por parte, vamos citar, a nível federal, estadual, de repente, ou até municipal.
Sérgio, o dinheiro que vem em federal são emendas dos deputados, ou deputado estadual ou deputado federal. Só que essas emendas a gente fala que é verba engessada. Você não pode usar naquilo que você quer. Eu, por exemplo, agora eu tive que usar dinheiro para colocar lá no lar a energia solar, fotovoltaica, sabe? Sendo que tinha coisa mais urgente. Às vezes vem dinheiro para comprar cadeira de roda, cama. Eu não estou precisando comprar cama, mas não posso pagar funcionário com aquele
Verba
dinheiro.
carimbada.
Verba carimbada. E isso acontece com todas as entidades. E a gente precisa ficar, vamos dizer assim, achando coisa para fazer, sendo que tem coisa mais, não que não precise, mas que tem coisa mais importante para ser feito. E o que eu disse aqui na tribuna hoje é que hoje nós somos uma população de 15% até 17% de idosos. Em 2035, que falta 10 anos, nós teremos 50%. Quem será que vai cuidar desses idosos? Vai aumentar o número de vagas? Sabe? Porque se vai ter mais idosos do que novo, quem que vai trabalhar? Então, esse questionamento que eu acho que ninguém, eu não escuto falar em plenário de deputado, senador, você não escuta falar nada disso, Sérgio. Ninguém se preocupar com isso. Não estou dizendo só na esfera de bandeirantes, não. Temos muitas coisas para se preocupar. Mas faça uma reflexão, você que está escutando aí, o que que vai acontecer daqui 10 anos?
Só tinha outra, uma exigência. A fotovoltaica é para, inclusive, amenizar o gasto.
Isso.
E também toda a estrutura necessária do Corpo de Bombeiro para um caso de incêndio, né? Há algum projeto federal ou estadual que tenha uma contrapartida ou que subsidia esse tipo de exigência?
Olha, Sérgio, nós tivemos semana uma reunião com o Conselho do Idoso e nós temos uma verba federal lá de R$ 269.900, que foi do imposto de renda das pessoas que pagaram. Não veio de cima, não veio do executivo, não veio de lugar nenhum. E a gente estava tendo um pouco de dificuldade para gastar essa verba, porque a gente precisa convencer todos os conselheiros, todos, a destinar essa verba para o lar. E alguns entendiam que tinha que ser feito algumas outras coisas. E por votação, por unanimidade, foi disponibilizado para nós R$ 200.000 desse dinheiro, que as pessoas, até por sinal, quando doaram, doaram para o asilo. Então a gente estava assim, conversando para que eles possam usar agora esse dinheiro. E o conselho deu aval, né? A maioria que estava lá foi a favor de usar esse dinheiro para fazer o plano de prevenção de incêndio. Então, quando a gente vem expor, quando a gente vem falar, é importante, porque daí as pessoas vão vendo a necessidade e os próprios conselheiros, os próprios membros do Conselho do Idoso, entenderam de que era necessário.
Obrigado, Rosatinho, e bom trabalho.
Obrigado, Sérgio. Obrigado à Rádio Cabiúna. E obrigado a Deus, em primeiro lugar, por estar, colocar saúde, força a todos nós, os vereadores, o prefeito, todos nós que estamos à frente das coisas públicas.
Muito bem, eu vou conversar com a vereadora Denise Cap, que ontem, em grande expediente, solicitou ao executivo um pedido, atendendo um pedido da comunidade do Ormenese e bairros adjacentes, que se visse a possibilidade de colocar um médico para fazer atendimento para o povo daquela região. Bom, Denise, pedido foi feito. Agora vamos ver as providências. A gente sabe que não é simples, é complicado. Boa tarde.
Boa tarde, Sérgio e ouvintes da Rádio Cabiúna de Bandeirantes. É um prazer imensamente estar falando com vocês. Então, no domingo, eu indo na feira lá, a feira do domingo aqui da nossa cidade, e um morador do bairro Ormenese fez esse pedido para mim. E eu achei interessante, porque lá abrange vários bairros, inclusive o assentamento, que hoje nós temos mais de 30 famílias. Então, o médico, assim, ele sugeriu duas vezes na semana para mim. Mas se a gente conseguir uma vez, já vai ajudar muito a população. Visto porque, às vezes, eles encontram dificuldade em vir para a cidade. Então, vai ser um momento. Hoje eu marquei uma reunião com o Jaelso, mas ele não pôde me atender, para a gente ver a possibilidade deste requerimento ser aceito. Aceito nós já aprovamos aqui na Câmara, né? Para o prefeito ajudar nós, porque não é tão fácil assim, né?
Existe lá uma estrutura para um ambulatório, por exemplo?
Sim, ele me sugeriu até mesmo a localidade ali onde era o campo. Tem um outro lugar que agora me fale o nome que ele falou. Até mesmo uma sala da escola municipal, que eu tenho que ver dentro das leis, se possível ou não, mas eu conversei com o advogado da Câmara, ao entrar na Câmara hoje, ele me disse que não tem nada a ver, que os médicos saem para atender os indígenas, então não há
não tem obstáculo.
Não tem obstáculo. Nisso aí, eu sei que não é fácil, mas vamos lutar em benefício ao povo do bairro Ormeneve. Mesmo porque eu fui da área rural há 20 anos e a população que me procura, eu respeito muito e tento atendê-los.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Roberto Trindade, que apresentou um requerimento diante dos fatos que têm ocorrido, justifica-se. Mas vamos saber mais detalhes a respeito. É o requerimento 0071-2025, autoria do vereador Roberto Magalhães Trindade, pede à empresa EPR Litoral Pioneiro, solicitando estudos para que sejam instalados redutores de velocidade na rodovia PR-855, que é o contorno da cidade de Bandeirantes. Um redutor entre o trevo que cruza para Abatiá, próximo à antiga Crisp, e também a churrascaria lá embaixo, aquele descidão, onde tem acontecido alguns acidentes. E ele, inclusive, durante o seu pronunciamento, citou como corredor da morte. Robertinho, boa tarde.
Boa tarde, Serginho. Então, Serginho, esse requerimento 071 de 2025 é um transtorno, né, naquela rodovia ali, onde tem acontecido muitas mortes. Já aconteceu, o meu primo mesmo, como eu falei ali hoje, ele foi atravessar a pista, olhou para cima, olhou para baixo, foi atravessar, o carro de repente bateu nele, jogou 30 metros, caiu morto lá. Então nós temos que olhar. Hoje, o povo ali que mora ali no bairro Invernada me procurou, falou: "Seu Roberto, pelo amor de Deus, ajuda nós, traz um redutor de velocidade, ou menos que pegue lá em cima na Crisp e descendo até ali no Rancho Invernada, para que a turma desça ali mais devagar, porque ali é um acidente atrás do outro, Sérgio."
E esse tipo de redutor seria lombada ou seria radar de velocidade máxima, assim?
Olha, Sérgio, eu não entendo muito bem de trânsito, mas a lombada eu acredito que não pode. Mas vamos dizer, um farol que dá um sinal ou que mostre que ali é o lugar de perigo, né, Cezinho? Porque nós temos visto aí pai de família morrer ali. É coisa que a gente nem gosta de falar. Eu até falei ali, é o corredor da morte. É o corredor da morte mesmo.
Infelizmente ali nós temos vários cruzamentos em nível. É coisa que hoje nas rodovias modernas nada disso acontece mais. Mas ali ainda temos. Fora alguns cruzamentos que nem é oficial.
Isso aí, Serginho, é verdade. Ali precisa, olha, eu vou dizer uma coisa para você. Qualquer administrador já viu que ali, naquela saída daquele motel ali, ali é o maior perigo que tem à noite. Ali a pessoa já chega e já entra na pista e sem ver o farol está em cima. Ali tinha que ser fechado, aquela frente. É o que entra para o motel, lá para baixo, não sei por onde que é, né? A gente conhece como que chega até lá. Só que é o seguinte, a coisa está feia, está feia. Então, quer dizer, a gente está procurando que essa companhia que mexe com isso, que o nome dela nem sei. Eu sei que nós precisamos de uma coisa que ajuda o motorista a olhar e cortar a velocidade um pouco.
Obrigado.
Obrigado você, Serginho. Mais uma vez eu agradeço você. Que Deus te abençoe. Você sempre aí ajudando a gente, mostrando o caminho certo para a gente. Muito obrigado.
Muito bem, eu vou conversar agora com o vereador Vinícius Palugan. Ele que, na última sessão, esteve conduzindo, ele que é o vice-presidente da mesa diretiva, mas na ausência do presidente Luiz Gustavo, ele esteve à frente como presidente. Bom, Vinícius, eu acho que você não teve nenhum tipo de dificuldade, até teve um momento um pouco mais tenso, mas você na boa, levou de boa, conduziu, passou a palavra a quem pedia e tudo mais de uma maneira geral. Boa tarde.
Boa tarde a todos os ouvintes. Eu achei que seria mais difícil, confesso, mas tive uma ajuda grande aqui do Roberto também, né, que é nosso chefe da Câmara aqui, montou um cronograma, me ajudou ali a todo momento. Os vereadores colaboraram também, né, em boa parte, e deu para seguir como devia acontecer a sessão, né? Só no finalzinho ali que a gente teve uma
discussão impasse,
mais acalorada, né? Mas é compreensível, porque quando envolve o projeto, né, a criação de um projeto, a pessoa quer que ele seja aprovado, né? E quando isso não acontece, acaba rolando alguma discussão. Mas foi tudo bem de acordo com o esperado.
Você sabe o que a gente percebeu? Não que você se ficou nervoso, não, nada disso. Mas você começou tranquilo e depois parecia que você estava ficando nervoso. Foi mais ou menos isso mesmo?
Sim, é porque foram acontecendo alguns episódios que não estava previsto, né? Aí você acaba ficando meio perdido, como extrema urgência, né, que acontece, que você tem que incluir emenda, que você tem que votar separado, depois incluir no projeto. Então isso é coisa que a gente às vezes não está acostumado e foi pegando ali na hora.
Mas é bom para fazer crescer, né? E aprender também.
Com certeza, aprendendo bastante. Estou gostando da presidência, viu? Vamos ver se o Gustavo deixar mais vezes. Estou aqui à disposição.
O Gustavo, só para a gente... Ele é problema de saúde, alguma coisa? Viagem, o que que é?
Foi viagem. O Gustavo, ele foi para Brasília, né? De acordo com o mandato dele, cumprir suas agendas e buscar recursos para o município. E daí ele pediu que eu ficasse no lugar dele, assumindo a presidência.
Tá certo. Obrigado aí. Bom trabalho para você.
Agradeço. Obrigado. Tchau, tchau.
Muito bem. Com o vereador presidente, né, nesta sessão, eu encerro os trabalhos relativos à 7ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Bandeirantes. Falei aos ouvintes do jornal Operação Cidade.